Que você possa entender, meu irmão, que você possa buscar isso. Eu também. E que nós cheguemos a entender que porque nós damos graças a Deus, quando nós entendemos que tudo, a nossa vida, as coisas, depende de Deus. E nós precisamos então muito de Deus para que Ele, né, nos oriente. Ele sabe, Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Foi Ele que fez todas as coisas foram feitas por Ele. Nada sem Ele foi feito. Sendo Ele assim tão forte, tão grande, não seria o ideal para te orientar, não seria Ele a pessoa ideal para te guiar, para te guardar, para te proteger, amém? Então, faça toda amizade e aproxime o máximo desse Espírito que é Deus. Aproxime o máximo dEle. Invoque-o, busque-o, deseje-o, amém? A igreja, nós, eu, você, todos nós devemos fazer o máximo de esforço para que isso ocorra, para que isso aconteça, né? Para que isso suceda em nossa vida, que como Jesus alcançou, nada, nem um passo na sua vida era sem a aprovação de Deus. Imaginem vocês, né? Nenhum passo na vida dele era sem a aprovação de Deus, sem a direção de Deus. E isso pode ocorrer também com a gente, pode acontecer para a gente, né? Você pensou se nós tivermos uma pessoa que nos guia, sim? Uma pessoa que nos guia como Ele, como Deus, não é? Quantas pessoas aí vão no centro espírita buscar guias, pedir ajuda para guias, que não sabem sequer, né, te ajudar? E você tendo a oportunidade de ser guiado, dirigido por Deus. Busque isso, amém? E pense em alcançar esse governo, essa coisa preciosa que é o governo de Deus. Amém, gente? É isso que está sendo oferecido a nós. Isso é que está sendo oferecido a nós. O Espírito de Deus. Amém? Então aí, você começa então a atribuir a Ele a honra, a glória. E quando você vai cantar com tanta emoção, com tanto amor, com tanto carinho, porque você sabe que Ele tem guiado você, tem abençoado você, sabe, tem guardado, tem levado você a um bom lugar, né? Tem livrado você de tantas coisas e dado a você a melhor sorte possível. Então, a Ti atribuo, Senhor Deus, né? Toda graça, a Ti atribuo, meu Pai, toda honra. Tudo na minha vida eu atribuo ao Senhor. Eu não posso, eu quero, né, viver cada dia mais perto de Ti. Amém, Jesus. Que o meu louvor vá melhorando cada vez mais, né? Que o meu cântico cada vez mais tenha destino, não seja em vão, não seja à toa, mas que a minha oração, o meu cântico tenha direção, tenha destino certo, que é o Senhor. Vem, Jesus, vem, Senhor, vem morar, vem habitar, vem fazer morada permanente em mim. Do alto do céu, os Teus olhos, Deus, possam contemplar a minha vida. E o Teu Espírito Santo habitando, morando, né, me fazendo sentir essa presença. Amém? Amém. Aleluia, né? Graças a Deus por isso. A igreja não pode ser morta, a igreja não pode, ela não pode perder o Espírito. buscar o Espírito Santo cada vez mais. Amém? Amém. E não acho que está tão quente assim. Se vocês quiserem diminuir aí o barulho desse ventilador, aí vocês escolhem. Com barulho ou sem barulho? Mas sem barulho fica bem melhor, né? Olha que alívio. Jesus de Nazaré. Que alívio. A gente acostuma, né, com as coisas. Com a pedra no sapato. Às vezes a gente acostuma com a pedra no sapato. Quando você tira, você vê a diferença que é. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Hebreus. Amém, gente? Hebreus capítulo 4. Vai ler, por favor, filha. Você vai, Aros? Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1.
Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações.
Amém. Para um pouquinho, enfim. Amém? Então, o que a palavra está nos dizendo aqui? Presta atenção. O que a palavra está nos dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: isso não é difícil da gente entender. Está dizendo o seguinte, que nós vamos ler depois, eu vou explicar para vocês, depois a gente vai ler novamente, aí vocês já vão entender melhor. É o seguinte: o que Deus quer é nos governar. Todo mundo já aprendeu isso. Todo mundo já sabe aqui que quem governava você era o infeliz. Amém? Quem era o seu chefe era, eu estou falando era, na esperança de não ser mais. Amém? Então não vamos falar que é agora não, vou falar que era. O seu chefe não era Deus. O seu chefe, o seu governo, o seu rei, não era Deus. Amém? Você era escravo dele, fazia tudo para ele e comia na mão dele. Comia, não estou dizendo que come, não. E Deus então quer nos ter de volta. Deus quer nos ter de volta. Vocês aprenderam isso no encontro, vocês viram isso também ao longo de muitas pregações. Deus nos quer ter de volta. De que maneira? Como Deus nos terá de volta? Reinando a gente, governando a gente, voltando a ser o nosso Senhor. Olha, voltando a ser o nosso Senhor. Tá certo? Então, eu estava até comentando com a Priscila esse dia, Deus tem várias maneiras de você observar e você ver Deus. Você vê às vezes Deus como Criador, todo-poderoso, forte, tremendo. Mas depois você vê Deus também como Pai, como alguém que te escuta, como alguém que te ouve na hora difícil, como a criança que chora, que quer uma coisa da mãe ou do pai. Assim também tem momentos em que nós somos assim em relação a Deus. Ou seja, tem hora que nós choramos, tem hora que nós precisamos, tem hora que nós ficamos ali no pé dele. Aí ele age, ele procede dessa forma, com o Pai. Então, ora, ele é o Todo-Poderoso. Ora, ele é o juiz. Ele julga, ele puxa a sua orelha, ele te corrige, etc. Ora, ele é seu Pai. Ele te ouve. Então, depende da maneira como eu me dirijo a ele, da forma como eu preciso dele. Amém? Ele vai agir de conformidade com a minha necessidade. E tem hora que ele é, tem momento em que eu vou me dirigir a ele como Senhor. E tem uma diferença? Será que tem diferença? O que que significa isso, Senhor? Pai, todo mundo sabe o que que é Pai, né? Todo poderoso é aquele que não tem nada que pode impedi-lo, ele se ele quiser, de fazer. Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém pode impedi-lo de fazer uma coisa que ele quer. Que ele queira fazer. Isso é ser Todo-Poderoso. Amém? Você lembra daquele filme Poderoso Chefão? Por que ele era o Poderoso Chefão? Porque tudo que ele queria, ele fazia. Por causa do seu poder. Por causa da força que ele tinha na mão. Por causa de tudo aquilo que estava na sua autoridade. Ele tinha autoridade sobre a polícia, ele tinha autoridade sobre o governador, ele tinha autoridade sobre as autoridades, pela força, pelo dinheiro que ele tinha na mão. Deus é o Todo-Poderoso. Se ele quiser, como quem tem poder faz as coisas quando quer. E Deus é poderoso. Mas tem momento em que nós nos dirigimos a ele como Senhor. O que que significa ser o nosso Senhor?
Nosso dono.
Por que dono? Por que você acha que Senhor é dono?
Porque é ele que manda, é ele que dirige. É ele que manda.
Você lembra dos escravos, quando... A história dos escravos, o senhor do engenho, o senhor, né, ali era um dono dos escravos. Senhor quer dizer dono, patrão, proprietário. Senhor quer dizer aquele que tem autoridade, né, sobre a pessoa da gente. Tá certo? Por isso é que normalmente o filho chama a mãe de senhora e chama o pai de senhor. Por quê? A mãe e o pai têm autoridade sobre a pessoa do filho. Por exemplo, se o filho precisa de ir na escola, a tia, o tio, outras pessoas não têm a influência que a mãe e o pai têm. Tá certo? Porque a mãe, o pai é senhor do filho. E a mãe é a senhora do filho. Amém? Então é importante nós entendermos isso. Eu estava dizendo a vocês que Deus deixou de ser o nosso Senhor. Tá certo? A partir do momento em que nós deixamos de o ouvir, deixamos de obedecê-lo, ele deixou de ser o nosso Senhor. E qual é o plano de Deus? Qual é o propósito de Deus? É fazer com que nós voltemos a ser seus servos. Servos. Tá certo? O Romildo vai localizar para mim aqui, lá em Romanos, onde está escrito assim, que nós éramos servos do pecado. Agora somos servos de Deus, servos da justiça. Você fazia tudo que o diabo mandava. Agora você rompeu com o diabo. Rompeu com os espíritos malignos. Rompeu com as trevas para obedecer a Deus, né? Aceitaste de coração ser servo de Deus. Servo de Deus, quer dizer, tem ele como Senhor e você o seu servo. Se ele é Senhor, ele manda. Aí ele volta então a governar, a nos dirigir. Tá certo? Ele volta a nos dirigir. Achou, humilde? Romanos, quanto? Ouviu, Éfia? Segundo, terceiro, quarto. Pode falar, humilde, quinto.
Não. Hã?
Então vai.
Romanos 6, 16 ao 18. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado...
Tendo sido escravo do pecado...
Obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues.
Obedeceste de coração a forma de doutrina, né, a uma nova maneira, uma nova doutrina, uma maneira completamente diferente. Presta atenção. Será, você põe aí na sua consciência, será que você já alcançou isso? Será que você já alcançou isso? Ou você ainda é escravo do pecado? Será que você já pode dizer: Senhor, tu és o meu Senhor. Jesus, tu és o meu Senhor. Amém? O meu dono. Será que você já alcançou isso? Amém? Mas se ainda, o que prevalece é a vontade da sua carne, a vontade do seu pensamento. Se ainda a vontade não é a vontade de Deus, e sim a vontade da carne, do pensamento, desse mundo, do homem, etc., ainda não chegou. Tá certo? Você ainda não alcançou isso ainda. Ou seja, ele ainda não é o seu Senhor. Ele ainda não é o seu Senhor. Então ele vai dizer assim: Senhor, por que diz Senhor, Senhor? Amém? Aparta de mim, porque eu não sou o seu Senhor. Então você pensou o risco que nós corremos? Vocês concordam? O risco que nós corremos de chegar um momento em que a gente, de repente, a gente morra, de repente a gente passe para o lado de lá, e aí chega lá com aquela maior cara de pau, querendo ir para o seio de Abraão, querendo ficar daquele ladinho bom lá. E lá as coisas já estão separadas. Lá as coisas já estão separadas. Morreu Lázaro, morreu o outro, um foi para um lado, o outro foi para o outro. E aí o outro, ó, deixa pelo menos Lázaro molhar minha boca aqui. Então o lugar lá não era bom, não. E a gente pode, qualquer momento nós podemos passar. E vocês já imaginaram? Você chega lá e quer ficar do lado bom. E ele fala: não, o seu lugar não é aqui. Amém? O seu lugar não é aqui. Concorda? Vamos ler de novo? Presta atenção. Eu não estou exagerando, não. A gente ganha é aqui. Nós ganhamos a condição aqui. É aqui que nós conquistamos o direito de entrar no seio de Abraão. É aqui que nós conquistamos o direito, chega lá com a cabeça erguida, com a consciência tranquila. Bem, com a consciência tranquila. Eu corri, eu posso até não ter sido 100%. Eu posso até não ter conseguido fazer o que eu gostaria de fazer, mas eu tenho a minha consciência tranquila de que eu pedi, de que eu me esforcei, de que eu corri, de que eu fiz orações, de que eu supliquei, de que eu desejei, e eu entendi, e eu queria, e eu entendi, e se não fiz foi porque, por causa da tribulação, se eu não fiz foi por causa da perseguição, se eu não fiz foi por causa da força, do pecado, etc, etc. Mas eu me esforcei, Deus é justo, Ele viu o meu esforço, Ele viu o meu desejo, Ele viu o meu entendimento. Vocês concordam? Quer ver, lê para você ver.
Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça.
Amém. Então, libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Então, se eu me apresento a Ele e digo, Senhor, eis-me aqui, como Ele se apresentou, Ele se apresentou dizendo, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade. Quer ver onde é que está escrito isso? Que Ele se apresentou? Está escrito? Aonde está escrito? Aonde? Quer ver? Ele se apresentou, Ele entendeu isso que eu estou explicando para vocês. E Ele, como Senhor, como Deus, como Filho de Deus, como homem, como crente, como nós, Ele se apresentou para nos dar exemplo, para nos dar exemplo. Amém? Ele, se Ele quisesse, Ele não precisava. Mas como Ele queria mostrar para nós o caminho, Ele queria mostrar para nós como que se faz... Se devia fazer, ele então fez isso. O que, que ele fez? Ele se esvaziou de tudo que era Deus, se fez homem, e mais do que depressa, ele se apresentou. Vamos lá, Hebreus. Hebreus 10, 10, 7. Como é que está aí, meu?
Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
E por acaso não está escrito também a seu respeito? Ou estava escrito somente a respeito dele? Não, está escrito também a nosso respeito. Está escrito a nosso respeito. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Lê mais uma vez aí, filha.
Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Amém. Então, ele dispensou, presta atenção, Deus dispensou todo sacrifício, Deus dispensou qualquer tipo de coisas que nós não seríamos capazes de fazer. E resumiu apenas nisso, em que você se ofereça. Amém. Deus eliminou coisas que você poderia dizer que não era capaz de fazer. Para resumir nisso, que eu acho que qualquer pessoa pode fazer. Amém? Se oferecer a Deus. Mas sério, não pode ser assim, oferecendo sem... Ele vai entender se você está realmente oferecendo ou se está brincando. Se você está brincando ou se você realmente está se oferecendo. E se você se oferecer, Nesse momento você está rompendo com o pecado, você está rompendo com o outro governo, você está rompendo com o outro Senhor. E Deus deu a nós esse direito. Ele falou: não reine mais o pecado, não governe mais o pecado. Eu te libertei, eu te dou livre arbítrio, eu te dou toda a liberdade para você escolher. Se você quiser ficar com o pecado, continue, mas você é livre. Agora você não pode alegar mais. Amém? Ele nos libertou. Espera. Amém? Vamos ler Romanos de novo? Quer ver? O que é entendimento? Quer ver o que é entendimento? Vamos ver.
Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues.
De coração. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Não é coisa nossa, não. Graças a Deus. Que agora eu posso me oferecer de coração. Se não for de coração, não aceita, não. Amém? Tem que ser de coração mesmo. Tem que ser alguma coisa que você deseja e quer. Senhor, eu não quero mais ser escravo do pecado. Eu não quero, não, eu não quero mais o governo dele. Eu não quero mais o reino dele. Eu quero ser dirigido, guiado pelo Senhor. Eu vou dizer: tu és o meu Senhor. Amém? Manda, Senhor. Manda, fala. E teu servo. Amém? Fala, Senhor. E eu vou fazer exatamente como o Senhor me mandar. Não deixa de me dirigir. Não deixa de me governar. Amém? Amém. Por que que eu falei tudo isso? Exatamente, agora vamos voltar a lá em Hebreus, capítulo 4. Vamos ler Hebreus, capítulo 4, para ver o que que nós entendemos. Quem vai ler?
Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou.
Amém. Volta para você ver. Volta.
Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo.
Em certo lugar, peraí. Em certo lugar disse assim do dia sétimo. E descansou Deus. E descansou Deus. Amém? Ó, e descansou Deus. Presta atenção. Deus descansou aqui? Não. Aqui está dizendo aqui, ó. Quando o homem pecou, quando o inimigo passou a governar. Foi aqui. Foi o inimigo passou a reinar quando o homem caiu. Aqui começa, a queda do homem começa aqui, nesse ponto aqui. Não vou falar muito a respeito disso, senão você impede até o fio da minha. Então até aqui. Foi aqui, nesse lugar aqui, que o homem pecou. Aqui começou o reino do diabo, o governo, o Deus desse século. O Deus desse século. o reino do mundo começou aqui. Está certo? Mas ali Deus já preparou um dia que ele voltaria a reinar. Amém? Ele já preparou um dia que ele voltaria ao coração do homem. Está certo? Esse dia é chamado o dia do Senhor. Ou seja, olha o nome. Dia do Senhor. Senhor, por quê? Podia falar dia de Deus. Podia falar dia do Pai, dia, né? Podia falar dia. Por que nome? Dia do Senhor. Porque seria onde Deus voltaria a governar, voltaria a reinar. Está certo? Deus voltaria a reinar. Mas isso. Então, se Deus começasse a reinar uma pessoa aqui, se Deus reinasse uma pessoa aqui, esse dia já tinha chegado para essa pessoa. Se Deus reinasse uma pessoa aqui, aquele dia já tinha chegado para a pessoa. Amém? Então, o dia do Senhor virá, literalmente, quando o reino do mundo passa a ser do nosso Deus. Vamos ver onde é que está escrito isso? O reino do mundo passa a ser do nosso Deus. Aonde? Apocalipse, se não me engano, 19, se não me engano. O reino do mundo. O que é o reino do mundo? É quando Deus estará reinando tudo no mundo. Está certo? Quando Deus, ele passa, ele toma todas as providências, derrama a ira de Deus sobre a terra, manda umas três ondas daquela, vocês viram lá na Ásia, e faz um varre a terra e limpa tudo. Amém? Virá um dia, o apóstolo Pedro disse, né? Haverá um estrepitoso estrondo, os elementos abrasados se dissolverão. E a terra que ora existe será. Pronto, acabou. Com a maior facilidade, Deus não deixa um homem de pé mais nessa terra. Com a maior facilidade, Deus não deixa um homem mais de pé. Não sei como que eles vão fazer carnaval sem gente. Amém? Não sei como que os governantes vão roubar se não tiver mais gente. Então, como é que tira o pecado do mundo? É fácil. Pronto, elimina o homem, eliminou o pecado. Amém? Então, Deus não fez isso ainda. Por que Deus não fez? Resta, lá, ela pega lá, na Hebreus, capítulo, antes de ler o Apocalipse, volta lá no Hebreus, resta, Deus, o apóstolo Pedro diz, Deus é longânimo, ele não fez ainda, porque ele está esperando, resta alguns, aqui Deus descansou, ele falou, já fez, já está pronto, e eu descanso, eu me descanso. Amém? Já está escrito. E já está escrito, tudo está escrito. Tudo é um relógio. As coisas estão acontecendo, vocês não imaginam. Amém? Agora, essa palavra foi falada lá? Foi. Serviu para eles? Não serviu. Por quê? Porque não acredita. A gente fala do Lázaro que foi lá, mas a gente não acredita. Aí depois que morre, quer voltar. Ou então quem está aqui quer perguntar, como é que é aí? Conta para mim, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra. Amém? Aí pronto. Você não sabe se é sua sogra, se é seu sogro, que diabo que é que está falando com você. Mas tem muita gente aqui querendo saber o que está se passando lá. Tem muita gente aqui querendo saber para onde foi o seu filho, para onde foi a sua filha, para onde foi seu pai, sua mãe. Concorda? Aí vem carta de lá. Vem carta. Quem garante para você o destino dessa carta? Quem garante para você que essa carta é do seu filho, da sua filha? Interessante que quando morre um bem velho, bem lascado, eles nem perguntam para onde foi. Amém? Mas quando morre um filho, fica todo mundo em cima, porque quer saber. É duro, é duro. A gente, né, nós estamos tão dependentes, gente. Nós estamos tão dependentes que nós precisamos demais de Deus. Amém? Existe um mundo do outro lado. Existe um mundo do outro lado. Se você não acredita, pede uma visita, né, de alguém do outro mundo. Pede. Você vai ver a surpresa que você vai ter. Amém? Pode ter certeza que existe. Então aqui, lê lá. Resta.
Visto, pois, que resta que alguns entrem nele.
Fala o capítulo e o versículo.
Hebreus 4, versículo 6.
Hebreus 4, versículo 6. Lê.
Visto, pois, que resta que alguns entrem nele.
Entre nele, entre aonde? Resta que alguns entrem nele, entre no dia do descanso, entre nesse lugar. Que lugar é esse, Zé? É o lugar onde Deus começa a reinar você. É, essa pessoa entrou naquele lugar. Jesus entrou naquele lugar. Amém? Quando eu creio, que eu digo, tu és o meu Senhor, eu já passo a fazer parte do dia. Amém? Nós não lemos ontem, nós somos do dia. Eu descanso. Por que que eu descanso? Por que que eu me descanso? Porque o meu Senhor é Deus. E se Deus é por mim, quem será contra mim? É bom falar? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Não tem muito aí? Falar isso? Que Deus não é padrasto, Deus é pai, etc, etc. Então é ótimo. Mas eu entro nesse lugar. Amém? Eu descanso. Por que que eu descanso? Porque o meu Senhor é Deus. Amém? Então vem alguém contra mim, eu descanso. Alguém que entra na justiça contra mim, eu descanso. Alguém faz uma ruidade para mim, eu descanso. Por quê? Porque o meu Senhor é Deus. É Ele que vai julgar a minha. É, Ele é meu advogado. É Ele que vai julgar. Né? É Ele que vai condenar. É Ele que vai me ajudar. É Ele que vai acampar os seus anjos ao meu redor. É Ele que guarda, que me vigia. Isso é descansar. Amém. Aquele que descansa no Senhor, aquele que tem o Deus de Jacó como auxílio, como refúgio, amém? Descansou. Então ele diz: olha, resta alguns entrarem. Então às vezes nós ficamos aqui resistindo a Deus, nós ficamos aqui quebrando a cabeça, nós ficamos aqui sofrendo e não descansa. Você acha que Deus vai tirar de você as coisas suas? E ele falou: se eu quisesse, eu tinha tudo, tudo é meu filho. Não quero nada de você, não quero nada, eu quero você. Eu não quero as suas coisas, eu quero você. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Ao Senhor. Tem muita gente que quer entregar para Deus. Não entrega para o Senhor de jeito nenhum. Amém? Eu já entreguei para Deus. Mas não entrega para o Senhor. Porque o Senhor manda. O Senhor manda. O Senhor corrige. O Senhor exige. Aí você poderia perguntar, mas são duas pessoas, um é o Senhor, outro é Deus? Não, é uma pessoa só. Mas é como eu acabei de falar. Não tem hora que a mãe é mãe? Ela não precisa ser senhora, de vez em quando? Mas tem hora que ela não pega o filho do colo e está ali, né? Amém, gente? Dá para entender? Dá para entender? Dá? Dá para entender? Parece muito difícil, mas não é difícil. Resta alguns. Agora eu pergunto a você, quando esses alguns entrarem? Quando esses alguns entrarem? Acabou. Jesus disse assim, como foi nos dias de Noé. Noé passou nove meses, se não me engano. Quanto tempo? Construindo a arca. Hã? Quantos anos? 100 anos. Então eu perdi por pouco. 100 anos. É mesmo? Então, Noé ficou lá construindo a arca. Né? O Mildo vai ver, conferir aqui quanto tempo. Aí depois, colocou tudo que Deus mandou ele fazer, o Senhor mandou ele fazer, o Senhor, a arca eu quero assim, assim, assado. Eu quero que fulano, Bertano, Cicano vá para dentro da arca. Eu quero não sei o que, não sei o que. E a arca simboliza Cristo. A arca simboliza esse descanso. A arca simboliza exatamente Cristo. E a arca estava sendo construída. E quem estava preocupado se Noé estava fazendo a arca ou se não estava fazendo a arca? O pessoal não estava nem aí. E casavam e davam-se em casamento, e etc, etc, etc. Até o dia que Noé entrou na arca, fechou a porta, e não choveu logo de imediato, não. Solão quente. Entendeu? E Noé lá dentro da arca. O povo é, coitado do homem agora, ficou doido mesmo, né? Ficou lá dentro da arca. Mas quando o pau caiu a folha. Quando choveu, quando começou a chover e não parava mais. E não parava mais. Amém? Aqui, ó, chove 2 horas, 3 horas ali, você passa ali. Aqui, a água que desce aqui da Guanabara, aqui é uma coisa de louco. Você vê o tanto de água. Esse dia eu estava pensando, se Deus não tiver misericórdia, o mundo acaba assim de uma hora para outra. 40 dias e 40 noites chovendo. Aí todo mundo queria entrar na arca. Mas a porta estava fechada. Haverá um momento. Deus disse, resta alguns entrarem. E Deus disse, como foi nos dias de Noé. Vai chegar um momento que ninguém entra mais não. Porque para entrar, é preciso ouvir. Ouvir, assim, ó, tendo ouvido a palavra, nela crido. Amém, gente? Então, às vezes, nós ficamos aqui assim, com uma certa negligência, com uma certa displicência. E a gente está assim como naquele dia de Noé. Está vendo a arca sendo construída e não entra na arca. Entrar na arca simboliza: Senhor, reina. Senhor, dirige. Senhor, governa. Faz em mim a sua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Dirige a minha vida. Reina sobre mim. Amém? E aí você descansa. Claro, se Deus é por você, se você é servo, é escravo, que dia que o escravo tinha direito de apitar alguma coisa lá na fazenda? O escravo ia trabalhar e o problema ficava com quem? Com o dono da fazenda. O problema é o do dono. Eu não sou dono, meu filho. Eu sou aqui, sou servo, sou escravo. Não sou servo. Eu não sou dono. Eu não sou meu dono, não. Amém? Eu não mando nem em mim. Eu sou escravo, servo. Eu não mando nem em mim. Eu como o que o meu Senhor põe aqui. Eu faço o que o meu Senhor determina. Eu visto o que o meu Senhor gosta, manda. Ele quer os escravos tudo bonitinho, assim, vestido de roxo. Amém? Aí tem um escravo lá que se mete a besta e vai vestido de amarelo. E aí o escravo lá, não, essa comida eu não como. Pode. Se ele pegar com muito enjoo, ele vende ele. Ele devolve ele. Ah, não, você não quer não. Você não aceita, você é rebelde. Você não aceita o meu governo. Então, peraí, vem cá. Então aí, eu te dou a carta de alforria. Vai, amém? E aí a gente volta. É isso que acontece. Amém? Então eu aceito de coração. A gente está falando aqui para poder ficar bem claro. Deus não vai botar você vestido de roxo. Mas nós estamos falando para você entender que quem diz o que você vai fazer é o seu Senhor. Quem diz o que, que você pode é o seu Senhor. Amém, gente? Amém, amém? E você descansa. Eu não posso mais, eu não posso mesmo. Eu não posso mesmo. Eu vou descansar. Eu arrumo um canto ali na senzala e vou descansar. Amém? Aí também eu não preocupo com conta de luz, não preocupo com conta de água. Amém? Deus proverá. Amém? O meu Senhor é Deus. Vocês estão rindo à toa. É porque eu estou rindo também, né? Mas, se nós quisermos viver pela fé, Deus provê, sabia? Lembra quando alguém chegou para ele, Senhor, tem que pagar um imposto aí, o que ele fez? O que, que ele fez? Faltou o dinheiro para o imposto? Faltou? Aí, os apóstolos, dos mais preocupados, Senhor, esse povo todinho aí sem comer, Senhor, tem gente aí que não acaba mais, e o povo todinho sem comer, e a Real Food não está funcionando. Amém? O que, que ele fez? O que, que ele fez? Pegou um cesto. Aí falou assim, ó, tem um menino aí vendendo uns peixes, mas quantos peixes? É, eu costumo falar e errar. Amém? E ele chegou e disse, olha, tem uns peixinhos aí, mas não dá nem, não dá para nada, é gente demais. E ele falou, olha, quando o povo sentar, chama o menino, traz o cesto. E pegou o cesto e botou lá e falou, vai tirando peixe e pão aí. Amém? E eles pegaram e tiraram a peça. Até ontem estava tirando. Amém? Agora, às vezes as coisas não acontecem conosco porque a gente não espera, porque a gente não acredita, porque a gente não confia. E a gente precipita e a gente mesmo vai e às vezes faz. Amém? Às vezes a gente mesmo faz. porque a gente não espera, não tem paciência. Ele mostrou que ele era capaz, que ele era o Senhor, ali, quando ele mostrou tudo isso. A água que ele transformou em vinho, a multiplicação dos pães, dos peixes. Amém? Se você, meu filho, realmente entra nesse descanso e confia no seu Senhor e espera no seu Senhor, você vai ver milagres na sua vida. Milagres. Milagres na sua vida. Amém? A coisa mais boa que tem é quando você começa a ver esses milagres. Eu falo para você porque eu já vi muitos na minha vida. Muitos. A coisa mais boa é quando você começa a ver esses milagres. Quanto mais eles acontecem, mais você acredita. Mais você confia. Mais você quer que ele coopere. Você quer que ele reine. Você descansa. Amém? Amém, gente? Agora vamos ler Hebreus de novo para a gente encerrar. Lê Hebreus de novo. Deu para explicar? Deu para explicar? O dia do Senhor é quando ele governa, ele começa a reinar, começa a governar você. Esse dia efetivamente virá sobre o mundo, mas sobre nós. Ele vem qualquer hora, qualquer momento, quando você entrega os seus caminhos, quando você realmente quer que Deus reine. Quando você fala como Jesus fez. Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Hebreus 4, lê, filha.
Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas serão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar.
Amém. 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 Então, eu expliquei, agora foi lido e vocês entenderam. Amém? Então, quando você lê isso aí, você vai pensar nisso aqui. Amém? Deus quer que eu entre no descanso. Ou seja, Deus quer que eu passe a minha vida para Ele. Deus quer que eu entregue a minha vida para Ele. E eu vou me descansar. Claro, acabou. Acabou. Amém? Tá certo? Aí ele é a minha força, ele é meu refúgio, ele é minha justiça. Pronto. Ele é meu dono. Meu Senhor. O que adianta eu ficar agora brigando se ele é o meu Senhor? É ele que resolve. É ele que resolve. Amém? Amém. Fala, irmão Zé.
Ok. Tá certinho isso mesmo. tá? Nada a declarar.
Nada a declarar. Amém. Então, Adriana, vamos ver o que a Adriana tem a declarar.
O que chamou muito a minha atenção, né? Ter Deus como Senhor.
Isso.
Né? O Senhor explicou, o Senhor é o dono, é o que domina, né? É o que governa, é o que reina, é o que manda. Né? Então, o que Deus quer é que nós entremos nesse dia, né? O dia em que Ele pode governar,
isso.
Em que Ele é o rei, em que Ele governa. Né? Então, a gente vai vivendo, né? Sem se importar com quem é o nosso Senhor.
Amém.
Né? O Senhor, a gente leu aqui, né? Até pouco tempo, nós tínhamos um outro Senhor, né? Mas uma vez ouvindo e crendo e desejando, né? Assim como Jesus se ofereceu, né? A gente também se oferecendo a Deus.
Amém. Né? Fala assim, Adriano, cortando seu assunto. É, a palavra veio, abriu os nossos olhos. Mostrou para nós que havia um outro Senhor, havia um outro dono. Né? Nós nos arrependemos, nós ficamos revoltados com isso. Né? O arrependimento mostrou que nós não queremos. Nós fomos enganados, iludidos, agora, sabendo, tendo nossos olhos abertos, sabendo que aquele que nos governa não é da vontade de Deus, eu vou romper com ele. Deus me dá essa garantia, me dá esse poder que está escrito, Ele me deu isso, Ele me libertou. Está certo? Tendo aberto os meus olhos, eu me senti no direito de optar pelo meu Senhor, pelo meu novo Senhor, pelo meu Deus, amém? E me alegrei, e me alegrei. E aí eu passei a minha vida para as mãos do meu Deus, amém? E agora eu sei que maior é aquele que governa, que me dirige, do que aquele que reina o mundo, amém? E eu passei então a esperar, eu passei então a desejar logo a sua volta, eu passei a querer estar ao seu lado, estar bem perto dele, amém? O louvor é outra coisa. A oração é outra coisa. Com esse pensamento, com esse... É outra coisa. Amém? Amém. Continua.
Amém. E como o senhor falou, né? É um lugar... Um lugar em que você é o servo e você tem um Senhor.
Claro.
Né? Então, você não tem com que se preocupar. Tudo vai prover dele, né? Vai vir dele para você. Né? Então, viver nesse dia... Como deve ser bom, né? Todo momento, viver nesse dia, né? Deus provendo aquilo que você precisa. Como o senhor falou, né? Jesus não dava um passo se Deus não permitisse.
É uma vida, gente, que chega a irritar o diabo. Já fica irritado. Quando você realmente depende de Deus, fala, ah, meu Senhor, né? Seu demônio, eu não vou poder fazer isso, porque o meu Senhor... Não é chegado a essas coisas. Amém. Tem diabo que fica bravo, ele fica bravo. Amém. Ele manda a gente pro inferno. Amém. É verdade. Ele irrita. Ele procurou tentar Jesus de todas as maneiras. Você viu quando a pessoa apela, xinga, assim, aquilo ali é o ódio dele, que ele queria que você fizesse uma coisa que você nunca vai, é o ódio dele, não é a pessoa, é o bicho ali, está irritado, ele queria que você fizesse aquilo e você não fez. Amém? Você não fez. Amém? Não é bom? Descansa ou não descansa? Descansa. Descansa. Continua. Tá bom ou não tá bom a Diana falar ali? Tá bom, Diana. Vai. Amém. Então dá pro Júnior. O Ender. O Ender não gosta muito de falar. Às vezes a gente não dá pro Ender, porque eu não gosto muito. Suzana. Zilei. Isso aí também
não está querendo. Está de férias.
Eu estou pensando aqui o que a Adriana falou e que foi pregado, que Deus foi até sábio de chamar o dia, né? É dia do descanso. Então você vê que se é um dia de descanso, quer dizer, o que era, não era descanso, era só escravidão, é só sofrimento. Quer dizer, até nisso Deus foi sábio, né? Se você mudar de dono, ele te dá um descanso. Ó, o senhor falou aí, ó, o que que falta para uma pessoa que vive esse dia? Aí nós temos exemplo, Jesus Cristo, apóstolo Paulo, que teve esse descanso. Então, quer dizer, até nisso ele foi sábio. Entra no meu descanso. Descansa, deixa de sofrer, deixa de... Eu vou fazer.
O que que ele não pode fazer? Tudo ele pode. Né? E se o servo dele for querido dele, se o servo dele for um servo útil, aquele servo útil, ele vai. Não tem que estar lá, o irmão é assim com o homem. O pessoal costuma falar, o irmão é assim com o homem. Amém? É assim com Deus. É, Deus quer que nós sejamos assim com Ele. O que Deus não pode fazer? O que Ele não pode fazer? Não tem nada que ele não pode fazer. Nada. Se ele quisesse, Jesus teria descido da cruz. Se ele quisesse. E bem que o diabo ficou lá embaixo, desta aí. Aí Jesus lá em cima, você está por fora. Amém? Eu estou mais perto do que você imagina. Daqui, agora, é para o céu. Daqui agora, acabou. 3 dias depois nós vamos estar aí. Espera aí, daqui 3 dias eu volto. E não estava lá embaixo o inimigo dizendo para ele, desce? Bem, mas não era vontade de Deus. Ele descansou. Disse, Pai, entrego a Ti o meu espírito. Ele descansou. Amém? É tremendo. Deus é justo. Deus é poderoso. Deus é Pai, é Senhor, é Juiz, Criador, Irmão, Amigo, Companheiro. Amém. E o nome dele é Jesus Cristo. Esse é o nome dele. Amém? Fala, João. Mais.
Amém. É interessante, né? Dá vontade da gente pular logo lá, né? Entrar logo no descanso. E é o que nós, que eu estou precisando, é realmente descansar. Às vezes a gente vai ficando cansado, tanta coisa, tanta preocupação, tanta coisa na cabeça da gente que impede a gente crer nesse evangelho, impede a gente andar um pouco mais. E Deus tem essa proposta aí para nós descansarmos. Eu fico vendo tanto que o inimigo tem esse poder de persuasão, esse poder de enganar a gente. Estou falando aí do descanso, é a melhor coisa que pode ocorrer para nós, para a igreja, é entrar nesse descanso. E será que nós vamos entrar hoje, amanhã? O que que impede a gente, né? A gente chega a pensar, e realmente a gente precisa orar e pedir a Deus para ajudar a gente a entrar nesse lugar, porque a nossa salvação é entrar nesse dia, é entrar nesse repouso.
Amém. Por isso que Jesus tem essa hora. Quando você lê a escritura e vê lá, ele fala, busca o reino de Deus, não é? O reino de Deus é isso aqui, ó. Governo, reino quer dizer governo. buscai o reino de Deus e as outras coisas. Claro que as outras coisas serão acrescentadas, porque se ele passa a ser o meu Senhor, o reino de Deus é isso. As outras coisas me serão dadas. Amém? Me serão dadas. Amém, Godoy? Quem quer ouvir o Godoy?
Amém. Amém, eu quero ouvir o Godoy.
Não, achei interessante só mostrar que o dia, né, ele chega para você. A gente às vezes tem um defeito de ficar esperando o dia, né? O dia você não precisa ficar esperando não, ele não, ele tá aí, né? Como você mostrou, ele pode estar no primeiro, no segundo, no terceiro, depende de você, né? Você vai entrar no dia do Senhor a hora que você acordar, para que pra, assim, você acordar, entender que o dia do Senhor, ele está aqui. Depende somente de você, né? Você crer, acreditar, buscar, fazer a vontade de Deus, você entra nele, né? Porque é, somente os que fazem a vontade de Deus é que estão no dia do Senhor, né? Aqueles que obedecem a Deus, né? Como o Senhor falou aí, é porque diz Senhor, 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 não faz o que eu mando. A partir do momento que você fazer o que Deus manda, que Deus te orienta, você já está no dia dele. Consequentemente, né, vai vir um descanso para você, vai vir, né, o governo de Deus para você.
O alívio, né? O alívio. Exatamente. Porque tira de nós o peso, aquele peso que era a escravidão do pecado. A escravidão do pecado é um peso enorme. Ninguém nunca imagina o quanto é difícil ser escravo do pecado. Quanto sofrimento traz, quanta dor ser escravo do pecado. É um alívio. Mas é tão resistido, o medo nosso, às vezes, de entregarmos a Deus, né, realmente, nossas vidas. Medo de morrer, medo de ficar sem as coisas, medo de perder. Na realidade, Deus não quer isso, Ele quer nós. Hein? Fala.
Amém. Isso mesmo.
Amém. Eu acho que deu para entender bem. Amém?
Amém.
Deu, Dino.
Amém. Deus, sim, vai entender. Ficou esse claro, Deus, né? Está claro.
Amém.
Amém. Isso que o senhor tinha falado por último aí, de buscar a Deus e o resto será acrescentado. Hoje eu estava pensando muito nisso. Porque eu estava conversando com a minha mãe, né? E ela anda exigindo algumas coisas de mim, né? Que ela quer que eu faça. E eu fiquei meio aflita hoje. Vou, não vou? Faço, não faço? Qual que é a vontade de Deus? Que eu falei pra mãe, eu tô buscando algo, não é pra aqui. E a senhora quer que eu faça algo que é pra aqui.
Amém. Calma. Amém, você vai chegar lá. Amém? Dona Neuza.
Mas com a reunião de hoje, abriu muito meus olhos, né? Que eu devo esperar, que a minha fé vai me ajudar. É, eu tô assim emocionada. Exatamente. Porque Deus falou muito comigo agora. Ajudou muito. Porque eu fiquei pensando, a gente fica assim, o que fazer, né? Mas ajudou muito, porque agora eu já sei o que eu devo fazer. Não a minha vontade, mas esperar em Deus. É.
Deus proverá, como tem provido. Amém? Fala, filha Nino. Deus abençoe, filha. Senhor, amém. Te abençoe.
Achei muito importante a reunião, né? E eu acho assim que o que fica pra gente agora é a gente procurar entrar nesse dia o quanto antes. Rápido, mais rápido possível. Permitir que Deus reine a nossa vida, volte, né, a nos governar. né? Porque só assim a gente vai poder ter esse descanso que a gente tanto deseja, né? Mas, acima de tudo, permitir que Ele nos governe, né? Que Ele seja o nosso Senhor, né? Fazer realmente a vontade dEle. Amém.
Não endurecer meu coração, não é assim? Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai que está nos céus, Senhor nosso, ensina-nos, ajude-nos a alcançar o senhorio do Senhor. Ajude-nos a crer, a confiar. Ajude-nos para que nós possamos entregar de coração, esperar no Senhor com paciência, sabendo que o Senhor nosso, que o nosso Senhor, nosso dono, é Deus, é Deus. E se o nosso Senhor é Deus, é o Criador, é o que fez o céu e a terra, é o mesmo Deus de Abraão, Todo-Poderoso. E se Ele é por nós, se o Senhor é por nós, o que vai nos faltar? O que irá nos impedir? Quem poderá se levantar contra nós e permanecer de pé, sendo que o nosso Senhor é Deus? Tua palavra, Senhor, que está escrita a nosso respeito, vem chegando ao nosso coração cada dia com mais clareza, com mais força, com mais determinação. Obrigado, porque o Senhor nos tem realmente dirigido, nos tem realmente governado. Não fosse assim, não saberíamos o que fazer. Não saberíamos, Pai, sequer lutar como temos lutado. Tu tens colocado a Tua palavra à nossa disposição. Tu tens reunido a Tua casa, a Tua igreja. Oh, amém, Jesus. Amém. 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 Oh, amém, Jesus.
Eu tenho que passar, te peço, pois que as pra continuar, continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. E ainda que com perdas e com dor, pra sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar, continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar.
Vamos todo mundo cantando.
Os meus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu querer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar.
Amém. Deus abençoe. Eu queria que você realmente pudesse guardar no seu coração o que Deus tem falado conosco, não somente hoje, mas que você pudesse estar somando, juntando, né, como uma arca que se constrói para a sua salvação. Não perca de vista aquele que quer, para o seu bem, colocá-lo num lugar de descanso, num lugar onde o inimigo não possa, não tenha acesso e não possa te tocar. Amém. Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraço, seu irmão.